Caro presidente, colega Paulo Paim, Ângela Portela, que está aqui, Rodrigo Hollenberg, nosso senador, porque ele é o senador de todos, ele é senador do DF, como nós moramos aqui também, é nosso senador. Eu queria cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, e queria relatar aqui, pelo menos, parte da boa conversa que tivemos com a presidenta Dilma ainda há pouco. A bancada de senadoras e de senadores do PT, aqui do Senado, lideradas pelo nosso líder Wellington Dias e também pelo líder do governo no Congresso, José Pimentel, tivemos uma excepcional conversa com a presidenta Dilma. Eu já tive muitas oportunidades de conversar ainda com a presidenta Dilma, ainda ministra, mas confesso que nunca tínhamos tido uma conversa tão boa, tão positiva, tão comprometida com o país como nós tivemos hoje. A presidenta ficou, Vossa Excelência estava lá, presidente Paim, três horas, não tinha essa história de olhar em relógio, nem de receber assessores, conversando, ouvindo cada um dos senadores, colocamos os problemas que vimos aqui dentro dessa casa, a necessidade de estreitarmos a relação, senador Aloysio. Eu falei que a relação estava tão distante e aproximou tanto que hoje eu vim a pé, lá do Palácio, junto com o Wellington e com o Humberto, a gente veio a pé. Uma beleza. Porque eu cheguei a dizer aqui...
Que passarinhos cantando...
Não, mas uma coisa bonita. Não foi bem assim. O passarinho...
Céu
nesse
azul.
Horário, o céu azul de Brasília é magnífico. Mas eu mesmo reclamei algumas vezes que achava que era mais perto daqui para o Acre do que daqui para o Palácio. Eu sou da base do governo. Tudo que nós queremos é ajudar. E todos colocaram com muita sinceridade, como é a nossa vida. O senador Paim mesmo colocou claramente a discussão do fator previdenciário, fez a colocação como queria, o presidente ouviu, questionou, perguntou. Quer dizer, nós não tratamos do varejo, nós tratamos de temas de fato de interesse do país. A senadora Ângela, que daqui a pouco vai falar, deixou claramente, é bom que ela retrate em nome da senadora Ana Rita, falou: presidente, nós estamos no mês de agosto, celebrando 7 anos da Lei Maria da Penha, acabamos de fazer uma CPMI, tratando da violência contra a mulher, e queremos entregar o relatório. A senadora Ângela Portela apresentou uma proposta, ela disse: não, eu me disponho a mudar a agenda, fazer a agenda, ligou para Giles, e se dispôs a vir aqui no Congresso, a convite da senadora Ângela Portela, para receber o resultado dessa CPMI. Esse tipo de agenda, de trabalho, é que eu acho que atende os interesses do Congresso, do Executivo e do país, especialmente do cidadão. Nós todos colocamos nossas preocupações, nosso desejo de poder fazer mais com o mandato que o povo nos delegou, mas sem fazer alguns ajustes na comunicação, no diálogo com os ministros, nós não íamos, não vamos conseguir, vamos até nos sentir pouco produtivo aqui. Mas eu queria dividir com todos os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo um otimismo realista da presidenta. Eu falei que já conversei muito com ela, mas eu nunca saí tão contagiado. Ela conseguiu passar, sem soberba, um otimismo, uma confiança nesse país, nesse povo, em todos que trabalham nesse país, que foi extraordinário isso. Foi muito importante. Mas não foram palavras, como aqui da tribuna, próprio do parlamento, parlar. Foi com números, com dados, com justificativas, com perspectivas, colocando claramente, inclusive deixando bem claro que a responsabilidade dela agora é de trabalhar bem para que outros resultados possam vir, mas deixou bem claro o seu contentamento com a queda do preço da cesta básica, com o arrefecimento da inflação, deixou bem claro a sua preocupação que dá os resultados, nos números mostram, com o lado fiscal do nosso país, com a dívida brasileira, para que ela siga diminuindo. A relação dívida-PIB, inclusive a bruta. A presidenta colocou claramente, na série histórica, onde é que nós estamos. Se colocou claramente como uma guardiã, no sentido de preservar aquilo que é fundamental para o mais simples cidadão brasileiro, que é fundamental para a dona de casa, que é de termos o controle da inflação. E colocou com otimismo realista também a sua confiança de que o Brasil possa crescer mais do que a maioria dos analistas estão prevendo. Ela fez questão de dizer que não vai se contrapor com um número, mas ela confia que os dados apontam para um crescimento que possa ser, estar acima da análise apresentada ou dos números apresentados pela grande maioria dos analistas econômicos. Então, eu queria daqui cumprimentar o nosso líder, o Wellington Dias, o líder do Congresso Pimentel, e dizer que, como membro não da bancada da base do governo, mas como da bancada do governo, que tem que trabalhar uma certa cumplicidade quando o interesse do país está colocado, eu me sinto bastante confortável de poder dizer, porque nós aqui somos cobrados, sermos um canal de interlocução com o governo pelos colegas. Eu mesmo coloquei, caro senador Aloísio, que é líder do PSDB nessa casa, eu coloquei que está acontecendo algo novo, que é uma conquista do Congresso, mas que nós temos que fazer com que essa conquista do Congresso seja boa para o país, que é a apreciação de vetos. Falei, vai mudar completamente, isso é um fato. O processo legislativo vai se completar. Mas como é que vai ser? Se nós, eu coloquei desses termos, se nós seguirmos tendo essa quantidade de medidas provisórias, com essas alterações e modificações que as comissões fazem aqui nessa casa e fazem na Câmara, que às vezes fazem distorção naquilo que já vem distorcido. Como é que nós vamos trabalhar? Porque criou-se uma regra, e já eu ouço Vossa Excelência, desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois passou pelo governo do presidente Lula e agora, não, para fechar um acordo aqui, a gente aprova, depois o presidente veta. Isso virou uma regra, só que agora não vai valer mais. Porque se nós botarmos aqui um certo contrabando numa medida provisória, achando que alguém na presidência vai vetar e que o veto não vai ser apreciado, acabou. Será que o veto... O voto no veto vai conseguir, deve seguir secreto? Porque me preocupa, e a presidenta deixou muito claro, e eu digo aqui da tribuna, a sua disposição de rever, de ver duas, três, quatro vezes a edição de uma medida provisória, de procurar, inclusive, reduzir. Eu acho que então já foi muito boa a atitude que tomamos aqui, porque os dois lados vão ter que tomar atitude. O governo, na hora de mandar as medidas provisórias, e o Congresso, na hora de apreciar, porque nós temos, sim, um modus operandi colocado, estabelecido, que se faz enxerto, resolve, às vezes, por conta de pressão, que estão, às vezes, dentro do plenário, de setores da sociedade, não, então põe na medida provisória. Aprova-se. Aí, por outro lado, diz, não, mas aí fica tranquilo que lá no Palácio vão vetar. Às vezes é um artigo, é um parágrafo inconstitucional. Vossa Excelência, que tem sido um garantista aqui da Constituição, é um dos mais vigilantes, mas é um dos que mais sofre. Às vezes vem sozinho na tribuna fazer determinadas defesas, e eu tenho que reconhecer. Então, eu ouço com satisfação a parte de Vossa Excelência.
Muito oportuna a intervenção de Vossa Excelência, senador. Primeiro, em relação a medidas provisórias. Realmente, a presidente precisaria rever... Essa sofreguidão com que ela manda medidas provisórias para o Congresso, que muitas vezes decorre de pressões dentro do próprio governo. E a consequência dessa falta de critério é que muitas das medidas provisórias editadas pela presidente têm perdido eficácia pelo decurso do prazo. Elas não conseguem sequer sair da comissão mista e morrem. Ainda essa semana perdeu eficácia a medida provisória 612, que tratava do regime jurídico dos portos secos. Porque a presidente edita medida provisória, que em princípio devia ser para tratar de um assunto urgente e relevante, e depois abandona, como um filho enjeitado, mas fica aqui no Congresso e perde eficácia. Então, cuidado. Segundo, eu creio que tenha havido falta, não tenha havido uma relação leal entre a base do governo e a presidente, e vice-versa, entre a presidente e a base do governo. Porque se é verdade que existem acordos como esse que Vossa Excelência se referiu, vamos aprovar aqui na confiança de que a presidenta vete, ou vamos aprovar no Senado porque na Câmara consertam, muitas vezes isso ocorre aqui.
Ou vice-versa.
Ou vice-versa. É também verdade que a presidenta da República, a Casa Civil, os organismos do governo que devem acompanhar o trabalho do Congresso, se omitem em dar a sua opinião, através da voz dos seus líderes, sobre as matérias que estão aqui em tramitação. Não, é? Não tem cabimento você uma matéria tramitada aqui no Congresso durante meses ou anos, passar por todas as comissões, ser objeto do aplauso unânime, sem que o governo, que depois vetará, e que sabe que vetará, porque os seus assessores que acompanham o nosso trabalho são competentes e são vigilantes, não é? O governo não se manifesta, só se manifesta na hora do veto. Então, eu creio que é realmente a hora de fazermos um ajuste nesse nosso compasso, não é? Especialmente entre o governo e a sua base governista. Porque quando há um desacerto entre o governo e a sua própria base, é o próprio Congresso que entra em parafuso, não é? O conjunto da instituição acaba por sofrer por essa falta de orientação e por esse déficit de liderança que eu tenho sentido, liderança por parte da Presidente da República, no exercício de uma das suas funções mais importantes, que é a participação dela no processo legislativo.
Muito obrigado. Só para concluir, presidente Paim, agradecendo a parte do senador Aloysio, líder do PSDB nessa casa, eu queria só fazer um comentário. Eu estranhei muito, fui relator na mesa das modificações para que pudéssemos, pactuando aqui, apreciar veto e concluir o processo legislativo. A proposta que ficou final, votada no Congresso, é um absurdo. Não atende os interesses do país, muito menos do Congresso. Criou-se na proposta votada uma comissão mista para apreciar veto. Isso tem tudo nisso, menos o interesse nacional.
Vossa Excelência tem toda a razão. Concordo inteiramente, já expressei
matéria,
naquela ocasião opinião.
Matéria que foi instruída.
Vossa Excelência.
Matéria instruída, prazo menos de 30 dias, porque a presidenta tem prazo para sancionar ou vetar, conhecida das duas casas, cria-se uma comissão especial. Nós já temos tantos problemas com as comissões mistas, tem outro interesse, mas não é um interesse de trabalhar pelo país. Pode ser de trabalhar contra o país. Esse é um assunto que nós vamos ter que debater, porque veto é sim ou não. Tem um veto para ser apreciado, o Congresso vai estar empoderado, vai ter alguém na tribuna dizendo defender o veto e vai ter gente contra. Agora, dá parecer para o sim e dá parecer para o não numa matéria que foi instruída? Nunca vi. Não precisa nem de relator veto. Simplesmente defensor do veto, da manutenção ou dos que querem derrubar o veto. É assim que se conclui um processo legislativo. Não é assim que está colocado no regimento da Casa e nós vamos ter que tomar uma medida, senão além da Câmara e do Senado, nós vamos ter agora o Congresso, isso é bom, mas o Congresso, que casa é essa o Congresso? O Congresso é para apreciar medidas provisórias, que nós temos que trabalhar juntos, é para apreciar orçamento da União, apreciar LDO, que são sempre acordados antes, e vetos presidenciais. Nós temos que tomar cuidado para que esse novo arranjo não desmoralize, não diminua ainda mais a atividade parlamentar no nosso país. Então, concluo, presidente, só dizendo que estou agradecido, cumprimento a presidenta Dilma pela reunião que ela promoveu hoje, cumprimento os líderes e posso afirmar a todos que me acompanham pela rádio e pela TV Senado que foi que eu queria poder compartilhar com todos o que eu ouvi, o que nós construímos hoje no sentido de colaborar com a presidenta para melhor trabalhar a base de apoio ao governo, melhor trabalhar a relação com a sociedade e, por fim, dizer que a presidenta Dilma assumiu também um compromisso com o estado da nossa querida Ângela Portela, Roraima, e eu passo uma mensagem para todos do Acre, ainda até o final do ano a presidenta Dilma vai no Acre, atendendo um convite do governador Tião Viana, me chamou no final e falou: Jorge, avise aos acreanos todos que eu faço questão de voltar ao Acre, e ela que tem investido tanto lá em parceria com o governador Tião Viana, será muito bem acolhida, se Deus quiser. Então, muito obrigado, presidente Paim, pela extensão do meu tempo, e fica aqui, constando nos anais do Congresso, essa reunião que eu diria é a mais produtiva que eu participei este ano com a presidenta Dilma, pensando sempre no nosso Brasil. Muito obrigado.